Obrigada, senador José Bezerra. Eu gostaria rapidamente, antes de falar dos temas que eu estou dispondo hoje, de falar um pouquinho sobre as questões colocadas há pouco pelo senador Arthur Virgílio. Eu concordo totalmente que nós podemos e seremos, com certeza, os maiores produtores de uma série de coisas. Já somos hoje de carne bovina, de frango, segundo colocado, de algodão, de soja, e seremos, com certeza, de biocombustível também. Eu não tenho dúvida. Sem derrubar uma árvore de forma ilegal e sem prejudicar a produção de alimentos. O agronegócio, a grande produção, eu quero que vá muito bem mesmo, para trazer cada vez mais divisas para o nosso país. Mas quero, sim, um estímulo determinado e muito seguro à proteção, ao crédito e tudo mais, também à agricultura familiar, para trazer um pão nosso cada vez melhor para a mesa dos trabalhadores da pequena agricultura e também para suprir o mercado interno de alimentos, que a agricultura familiar pode fazer isso. E reforço aqui, como sempre digo, a questão do projeto de lei que obriga as prefeituras a comprarem para alimentação escolar de todas as escolas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, 30% da agricultura familiar. Pode comprar até 50% ou 100%. Quanto mais comprar, melhor, porque aquele mesmo garoto ou garota, ou jovem, que está lá na agricultura familiar, com sua família, ele vai ter uma alimentação melhor na escola, como vai ter assegurado também melhoria da qualidade de vida para as suas famílias, porque o recurso da produção que ele está ajudando a produzir irá para a sua própria família. Quer dizer, melhora, senadora Niura, senhora como mulher sabe disso, que é necessário e essencial a gente melhorar cada vez mais a alimentação dos nossos filhos. Eu tenho 4, a senhora sei que tem 4 também. Tem nossos netos, eu costumo dizer que os meus netos são os netos de todos os mato-grossenses e as mato-grossenses, porque a partir do momento que a gente está aqui representativamente, a gente tem que assumir os problemas da população do nosso estado como um todo. Com certeza, senador Zé Bezerra, o senhor também tem esse pensamento. Então, eu não tenho dúvidas que o Brasil vai se grande produtor, e eu costumo dizer que Mato Grosso já não terá mais, apesar de todo o esforço através das rodovias, ele não terá mais condições de escoamento de toda a produção que está acontecendo. Entre 5, 10 anos, se não tivéssemos, porque vamos ter, né, ferrovias, como a integração Centro-Oeste, que está chegando, o projeto está praticamente pronto, vai desaguar ali na região do Nortão, seguindo depois para Rondônia, ali por Lucas do Rio Verde, como temos também a Ferro Norte chegando em Rondonópolis e que nós queremos que chegue até Cuiabá. Isso sem falar nas hidrovias, etc., e em outras rodovias também, que são aquelas que estão já federalizadas pelo Senado, mas que estão em processo de votação, quase 5 mil quilômetros a mais para Mato Grosso, de rodovias para serem asfaltadas, que estão na Câmara para em processo de aprovação para entrar no PAC, porque só a rodovia que é federalizada entra no PAC, só quem entra no PAC pode ser asfaltado. Então, esse também foi um grande esforço de nossa parte, que foi a federalização de um estado que tem apenas em torno de 5 mil estradas asfaltadas e que terá, nos próximos tempos breves, mais 5 mil de asfalto. Então, quando eu digo que apoio totalmente essa questão que o senador colocou, porque também eu não acredito que nenhum homem, nenhuma mulher, passando fome embaixo de uma árvore, vai manter uma árvore em pé. Não vai. Não vai. Agora, se a sua família estiver tirando sustento, assim, figurativamente, porque esta árvore está em pé, ele estiver sobrevivendo, aí sim ele vai ficar embaixo da árvore, segurando a árvore em pé. Porque o problema, gente, não é acabar com os pobres, é acabar com a pobreza. Se você acabar com a pobreza, você vai estar dando uma grande contribuição para a proteção do meio ambiente, em vários sentidos, né, da degradação do meio ambiente, que muitas vezes você derruba uma árvore porque você precisa comer, figurativamente. Agora, se essa árvore estiver te dando a possibilidade de mantê-la em pé, você ter uma sobrevivência com mais dignidade, você vai segurá-la. Mas eu hoje vim aqui para falar de outras duas questões. Uma delas é que estivemos hoje de manhã, eu e o senador Jaime Campos, e mais alguns parlamentares no prédio da Infraero, em Brasília, para uma reunião com a Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente. E pude ver uma apresentação sobre a situação das obras do aeroporto Marechal Rondon, né, em Várzea Grande, que atende a nossa capital Cuiabá e todo o meu estado de Mato Grosso. Fui recebida pelo diretor, senhor Jaime Parreira, que fez uma explanação sobre o aeroporto. A informação que obtive é que este mês iniciam as obras do chamado módulo operacional para desembarque de passageiros. Será uma construção breve, ao lado do atual terminal que o aeroporto dispõe e que solucionará o problema do desembarque que hoje está acima da capacidade da demanda de passageiros. Este módulo operacional, segundo informações da Infraero, vem sendo usado em aeroportos mundiais para solucionar demandas de crescimento, pois tem baixo custo e obras rápidas. O prazo para este módulo ficar pronto é de 6 meses, ou seja, em dezembro deste ano, ficará disponível para os passageiros que frequentam o aeroporto Marechal Rondon, no meu Mato Grosso. Sobre o terminal de passageiros, que é uma obra bem mais extensa, longa e ainda mais necessária, também obtive boas notícias. Cuiabá será uma das sedes da Copa do Mundo de 2014 e vem recebendo turistas e empresários do Brasil e do mundo, pois nosso estado está em franco crescimento e, por isso, precisa de um aeroporto à altura, com infraestrutura adequada. Já! Por isso vai ser feita essa reforma em 6 meses, para suportar essa demanda, que hoje está de 1 milhão e 600 mil passageiros por ano, mas que a gente sabe que já houve uma mudança nesse quantum de pessoas chegando e já está beirando 2 milhões, podendo ir até o final do ano, no começo do próximo ano, até 2 milhões e 300 mil passageiros por ano. Então, nós precisamos que essa demanda seja resolvida, a possibilidade de receber essa demanda seja resolvida de imediato. Daí a reforma. E aí o permanente vai sendo construído de forma mais gradativa para que esteja pronto até a Copa do Mundo chegar. A previsão, segundo a Infraero, né, é que a demanda de passageiros cresça a cada ano, como eu já disse aqui. Em 2009, era 1,6 milhões de pessoas, em 10 o número subiu para 1,9, e que já está agora, né? Em 14, na Copa, a previsão é de 2,3 milhões de passageiros. Por isso, as obras são necessárias já. Os projetos do terminal de passageiros já estão prontos e devem entrar em fase de licitação nos próximos meses, do permanente, né? Haverá um estacionamento novo, 4 pontes de embarque para passageiros e 13.200 metros quadrados de área. O aeroporto terá capacidade de 2,8 milhões de passageiros por ano. A previsão é que as obras iniciem em julho de 11 para o permanente e termine em julho de 13 com um orçamento estimado em 87,5 milhões. No entanto, segundo o senhor diretor, né, Dr. Jaime Parreira, e nós já tínhamos, toda a bancada de Mato Grosso já tinha feito esse entendimento com o Dr. Murilo, presidente da Infraero, e hoje foi reafirmado a probabilidade de adiantamento dessas obras em 6 meses, dependendo das negociações que serão feitas nos próximos dias. Fiquei muito animada, senhoras e senhores, especialmente meus companheiros e companheiras do meu Mato Grosso, que realmente o movimento do nosso aeroporto está insustentável com aquela infraestrutura lá existente. Eu fiquei muito animada ao saber dessas informações, pois há anos lutamos por essas medidas que são fundamentais para o nosso Mato Grosso. Mato Grosso é o estado que mais cresce no Brasil, principalmente por causa da área agrícola, que eu acabei também de dizer algumas palavras. Somos um celeiro e nosso aeroporto tem que suprir essas demandas econômicas. Além disso, o turismo também tem crescido muito e os passageiros, em sua maioria, vem de avião. Por isso, precisamos de um aeroporto bom com estrutura de recebimento, onde a espera por bagagens e atendimento seja breve e de qualidade. Nós estamos, com certeza, senhoras e senhores, mato-grossenses e também todos os brasileiros, e quiçá estivéssemos ouvindo alguns a nível internacional. Precisamos, sim, de um aeroporto da melhor qualidade. Por quê? Porque Mato Grosso não é só um potencial gigantesco hoje de desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, mas também a nível de turismo. Muita coisa há no nosso Mato Grosso para se ver de bonito. Né? Nós não temos o bonito de Mato Grosso do Sul, mas nós temos as cavernas de Nobres, nós temos o Pantanal, nós temos a Chapada dos Guimarães, nós temos muita, mas muita beleza. Sem falar, senadora Niura, até do algodão colorido na lavoura. Se a senhora quiser conhecer algodão azul, bege, amarelo, rosado, lá dá no pé. Não dá só algodão branco, dá o colorido também. Coloração natural, coloração natural. Não vai precisar pintar depois de passar pelo processo de tecelagem. Já imaginou o que significa isso para os processos alérgicos, para os hospitais, para a população de um modo geral? Você, de repente, não precisa tintura em determinados tecidos para uso, para qualquer fim. Né? Mas agora... O presidente Sarney acaba... Obrigada, senador Zé Bezerra. O presidente Sarney acaba de assumir a presidência, mas eu vou ter que fazer uma falinha, presidente Sarney, sobre a violência contra a mulher. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, mais uma vez, como eu já disse ontem, eu ocupo essa tribuna para tratar da violência contra a mulher. No próximo dia 7 agora, de agosto, a Lei Maria da Penha completará 6 anos de existência, símbolo da luta das mulheres contra a violência doméstica. Mesmo sob constantes ataques daqueles que deveriam cumpri-la, alguns juízes, na maioria homens, ela resiste protegendo mulheres de todo o Brasil. A lei pode ser considerada, sem risco de exageros, como uma das mais avançadas no mundo na proteção às mulheres contra a violência doméstica, com institutos protetivos eficazes. Senhoras e senhoras, eu gostaria que nenhum dos nossos filhos, porque eu digo sempre, as mulheres são 52% da população, e os outros 48% são todos, absolutamente todos, nossos filhos. Então, eu gostaria, gosto sempre de alertar aos nossos filhos, que deles nós precisamos da ajuda, para que daqui a pouco a Lei Maria da Penha seja um instituto legal, desnecessário, que pode acabar, que não precisa dele, porque não existe mais a violência doméstica. Vai ser ótimo o dia que chegar isso a acontecer. Mas enquanto isso não acontecer, Maria da Penha vai ter vigor, sim. E vigor para valer. Não adianta aqueles que entram com busca de inconstitucionalidade. Ela é uma lei constitucional, sim. E ela está aí para proteger as mulheres contra a violência, especialmente a doméstica. Porém, a resistência de algumas autoridades policiais, até mesmo de juízes, como eu disse aqui, em aplicar essa lei, resultam ainda em morte para muitas mulheres. Um exemplo é o caso que já falei aqui da jovem Elisa Samúdio, que provavelmente foi assassinada por seu ex-companheiro. E essa morte foi agora, em junho, não foi? Foi em junho, começo de julho? É, né? Dia 9 de março, eu falei que este rapaz era violento e era perigoso, e que ele podia matar, e citei o nome dele aqui. Foi morte anunciada. 3 meses depois... aparece uma mulher morta e, pelo que tudo indica, foi ele. Essa mulher buscou ajuda e não aplicaram a Lei Maria da Penha para protegê-la. O resultado foi este, uma barbaridade. Por outro lado, a lei despertou na sociedade maior atenção das mulheres para os seus direitos, para o básico direito de uma vida sem violência. E isso pode ser observado pelo grande conhecimento da existência da lei. Quero dizer que muitas mulheres podem até não saber de que se trata direito à lei, mas sabe que, se forem agredidas, podem buscar amparo na Lei Maria da Penha. Outra face positiva da lei é que muitas mulheres saíram do silêncio e passaram a denunciar. Exemplo é que a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, ontem foram divulgados novos dados de violência contra a mulher no Brasil pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, tão competentemente sob o comando da nossa querida Nilceia Freire. Os dados registram um aumento de 112% no número de denúncias neste primeiro semestre, em comparação ao mesmo período de 2009. Neste período, foram 343 mil atendimentos contra 161 mil nos 6 primeiros meses de 2009. Segundo a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, das pessoas que entraram em contato com o Disque Denúncia, 14% disseram que a violência sofrida era exercida por ex-namorado ou ex-companheiro. quase 15%, 14,7%. 58% estão casadas ou em união estável. E em 72% dos casos, as mulheres relatam que vivem junto com o agressor. Cerca de 40% declararam que sofrem violência desde o início do seu relacionamento. 38% relataram que o tempo de vida conjugal é acima de 10 anos. E 50% sofrem violência diariamente. 57%. E em 50% dos casos, as mulheres dizem que correm risco de morte. O percentual de mulheres que declaram não depender financeiramente do agressor é de 70%. Os números mostram ainda que 68% dos filhos presenciam a violência e 16% sofrem violência junto com a mãe. Dos 62 mil relatos de violência, 36 mil correspondem à violência física, 16 mil à violência psicológica, 7 mil à violência moral, 820 à violência patrimonial e 1.280 à violência sexual, além de 229 situações de tráfico e 239 casos de cárcere privado. A maioria das mulheres que ligam para a central tem entre 25 e 50 anos, 67%, e com nível fundamental, 48%, nível de escolaridade. Os números ajudam a deixar clara uma coisa. A violência doméstica contra a mulher está disseminada em toda a sociedade, atingindo todas as classes, como sempre digo. A violência contra a mulher é a mais, entre aspas, democrática das violências, porque atinge a todos, em qualquer classe, em qualquer situação, em qualquer país, seja desenvolvido ou subdesenvolvido. Parece que é algo democrático, entre aspas, né? Porque não sei por que isso é algo generalizado no planeta Terra.